As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
4 anos depois de iniciado o processo da eventual transferência da Escola Profissional de Tomar das suas atuais instalações na Casa dos Tetos para instalações do antigo Colégio Nuno Álvares, o processo continua por concretizar. O assunto mereceu referência na última reunião do Executivo Camarário com o vereador do PSD, José Delgado, a questionar o Executivo sobre a eventual transferência da Profissional de Tomar, que tem, nos últimos anos, notariamente sido impedida de crescer tanto em cursos como em número de alunos face às limitações do seu atual espaço na Avenida Cândido Madureira. Na resposta, o vereador Cristóvão referiu que o processo ainda está em elaboração e viveu até à data na expectativa de um financiamento comunitário, tendo esta opção sido, entretanto, abandonada.
É propriedade do município desde 2015 e desde essa altura que andamos, portanto, com a escola profissional. Enfim, viram-se várias possibilidades e entendeu-se que a solução, dado as necessidades existentes, era efetivamente a transferência da escola profissional para lá, até porque isso também permite não só dar melhores condições à escola profissional, mas libertar aqui o edifício da Casa dos Tetos, que pode também ter outro tipo de utilização. Foi-se desenvolvendo projeto. O projeto não ficou totalmente concluído, porque quisemos deixar ali umas pontinhas em aberto para deixar duas possibilidades em aberto. Andámos sempre um pouco na expectativa que pudesse abrir uma candidatura específica para estas entidades, porque pelo país fora, não é apenas aqui em Tomar, há muitas escolas profissionais e similares que têm instalações deficientes e, portanto, acreditou-se por várias razões que poderia abrir uma candidatura e andou-se um pouco aqui a trabalhar em dois cenários, ou de haver uma candidatura, ou de termos que ser nós a assumir, portanto, um empréstimo, porque aí não poderá ser de outra forma, para fazer aquelas obras. Nós, entretanto, nesta fase já se desistiu, portanto, da questão da candidatura, já se percebeu que não vai haver, e então a solução será precisamente por via também do IFRU, será por aí. E, portanto, sendo esta via, será o município o dono da obra, ou seja, será o município a fazer a candidatura. Se fosse por via de uma candidatura a fundos comunitários, seria a escola profissional, a avançar com a candidatura. E, portanto, isto também tinha influência, como eu dizia, em algumas questões do projeto que não estavam totalmente fechadas, precisamente para ver se era por uma via ou por outra.
O vereador Cristóvão abordou também a utilização dos diferentes espaços do antigo colégio, que estão mais ou menos definidos num projeto que, quando vier a ser concretizado, vai também acomodar outras entidades.
Os vários espaços do edifício, o que se pretende é que a Universidade Sénior lá continue a manter-se, simplesmente muda do primeiro andar para o resto de chão, até pelo público-alvo a que se destina, portanto, também ser mais fácil. Está também previsto um espaço para os antigos alunos do Colégio Nuno Álvares, para terem ali a sua sede formal, assim como o espólio se pretende que esteja, não num museu onde só vai alguém uma ou duas vezes por ano, mas esteja depois ao longo da escola, nos espaços que vão ser utilizados pela escola. E, é verdade, surgiu também, entretanto, esta possibilidade de, portanto, porque era o espaço que estava ainda um pouco em aberto ou indefinido, de onde era o antigo conservatório, as instalações onde funcionou o antigo conservatório regional de música, portanto, esse espaço poder ser transformado em residência. Mas que fique claro que o edifício do lado de fora parece muito grande, mas quando lá estamos dentro percebemos que ele não é tão grande assim. Até porque ele foi muito retalhado, não é? Ao longo do tempo, portanto, o que sobra não é muito. E, nomeadamente, a parte do antigo conservatório, que aqui temos estado a chamar ala sul, mas na verdade é apenas o primeiro e o segundo andar, porque a porta, o acesso ao antigo conservatório é, de facto, aquela porta que existe, aliás, não é no resto de chão, é no nível menos um, mas essa porta depois são umas escadas que dão acesso direto ao primeiro andar, portanto, os dois primeiros pisos são salas de aula ou oficinas, digamos, o nível menos um eram oficinas, e é isso também que se pretende que continue a manter-se para a escola profissional, portanto, os espaços mais técnicos e de maquinaria da escola profissional. Portanto, o espaço que sobra, efetivamente, e que era do antigo conservatório, é o primeiro e o segundo andar, e aquilo que neste momento falta fechar, que aquilo tem, para ser viável, tem que ter a capacidade pelo menos para 20 camas. É isso que os estudos indicam, menos que 20 camas não é viável. E, portanto, falta apenas fechar essa questão, mas essa é a intenção, e, efetivamente, que esse espaço do antigo conservatório, portanto, esses dois andares, sejam transformados em residência. Essa será uma candidatura autónoma por parte do Instituto Politécnico. Aliás, sabem que recentemente o Governo lançou uma candidatura para esse fim.
Um homem terá sido agredido na freguesia de Casais Alviobeira por supostamente ser um dos responsáveis pela vaga de furtos de que Herte deu conta na última semana. Furtos esses que se estendem, recorde-se, a anexos e habitações de fim de semana. Ou seja, tal como a redação apurou, na citada área territorial de Tomar tem havido registro para inúmeros episódios em que há relatos de furto de ferro e cobre, nomeadamente de torneiras e sistemas de rega, assim como de outros artigos que estão em habitações que pertencem a pessoas que têm residência fixa fora do concelho. A ERT sabe que a vítima terá mesmo apresentado queixa às autoridades, ainda que não se saiba se efetivamente estará em causa alguém com responsabilidade na onda de furtos que tem ocorrido em Casais Alviobeira.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 17 de maio realiza-se a 4ª Peregrinação Solidária Tomar Fátima. A iniciativa visa angariar fundos que se destinam depois a financiar as atividades da Caritas de Tomar. A partida será às 23h50 e vai realizar-se junto ao Castelo de Tomar, no largo do monumento. Carlos Silva, um dos elementos afetos à organização da peregrinação, refere que decorrem, nesta fase e em bom ritmo, as inscrições para os participantes.
Vai decorrer a 4ª Peregrinação a Fátima, organizada pelas Caritas de Tomar, com o intuito de caminhando, ajudando quem precisa, de, respectivamente, de ajudas das Caritas. Estão à venda as pulseiras nos diversos locais da cidade, inclusive quem me contratar precisar de pulseiras, eu tenho-as para vender, mas algumas pessoas têm. Estão numas casas comerciais em Tomar, na Junta de Freguesia, nas Caritas propriamente dita, na Amor Lusitano, Raiz, e todos os colaboradores das Caritas têm as pulseiras para vender, que custam 5 pés. O que queríamos às pessoas é que é uma noite maravilhosa, uma noite de ajuda ao próximo. Portanto, como é a 4ª, conheço bem como é que se trata e como é que é a noite, caminhando e ajudando. As pessoas podem vir porque temos um acompanhamento, uma equipa de enfermeiros. Temos transporte a Tomar, ninguém fica em Fátima por falta de transporte. Está tudo assegurado. Temos seguro para todos os participantes, temos carrinhas de apoio, temos 3 postos de alimentação, comida e bebida. Temos um carro vassoura que, por acaso, sou eu, em que sou o último a chegar a Fátima com o último peregrino, e depois transporte para Tomar com condições. Nós queremos que todos os peregrinos que têm a boa vontade de ajudar as Caritas e quem precisa tenham as condições. Temos também o acompanhamento e a colaboração de entidades particulares, de estabelecimentos comerciais, os bombeiros de Tomar, a GNR de Tomar, a PSP. Portanto, tudo está conjugado para que seja uma grande noite, numa ajuda ao próximo. A concentração, portanto, é às 23h50, no Largo do Convento, mais chamado Cerrado dos Cães, naquela zona, em que a preparação, o aquecimento, e depois partimos à meia-noite. E o caminho é precisamente como o do ano passado. Portanto, venham todos, gostava que viessem mais pessoas, que se juntassem a nós, porque o Fiat Cristina é para bem da sociedade e para bem das pessoas.
O Instituto Politécnico de Tomar e o Município de Tomar, com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian, realizam a 3ª edição do projeto CityEC, a cidade com plataforma social. A iniciativa vai ocorrer no Complexo Cultural de Alvada, já neste fim de semana. O CityEC é um evento sob a forma de uma maratona tecnológica, com a duração de 24 horas e que visa o desenvolvimento de soluções tecnológicas para as cidades e a melhoria da qualidade de vida. A edição de 2019 é vocacionada para soluções correspondentes a desafios com impacto social, como o envelhecimento ativo, a integração dos refugiados e imigrantes nas sociedades de acolhimento, bem-estar das crianças e jovens, pessoas com necessidades especiais e transformação sustentada do mercado de trabalho. O CityEC, para além de incentivar os participantes a apresentar soluções tecnológicas para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, reconhecendo, valorizando e retendo talentos, tem ainda como objetivo criar condições para a concretização das ideias geradas. O evento é apoiado pela Fundação Carl Gust Gulbenkian no âmbito do projeto EC for Good, inserido no programa Gulbenkian de Coesão e Integração Social, e apresenta este ano a novidade de não utilizar qualquer tipo de plástico. Durante estes dois dias haverá ainda a recolha de equipamento tecnológico obsoleto, feita em parceria com uma empresa certificada. Todas as atividades inerentes ao CITIEC 2019 são orientadas em concordância com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A iniciativa conta com equipas de 3 a 6 elementos, alunos de universidades e institutos politécnicos, em que pelo menos 2 são oriundos de áreas tecnológicas, equipas que podem ainda incluir 2 elementos que não frequentam o ensino superior.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Gabinete de Inserção Profissional de Ferreira do Zêzere vai fechar portas já no final do mês de maio. Esta é uma determinação do Governo, que estava para ser colocada em prática em dezembro último, mas houve o prolongamento do serviço por mais uns meses, só que agora não há retorno nesta decisão. Está em causa um gabinete que prestava um apoio decisivo a muitos municípios ferreirenses e ainda dos concelhos vizinhos. Uma proximidade que assim se perde e que obriga a população de Ferreira do Zêzere a deslocar-se ao centro de emprego de Tomar. Pedro Alberto, Presidente da Junta de Ferreira do Zêzere, já confirmou este cenário.
Era um serviço de proximidade que nós tínhamos aqui no concelho, onde era realmente procurado por muitos fregueses, muitos municípios, e inclusive até as próprias empresas aqui locais nos mandavam informação a pedir postos, portanto, de trabalho, muita coisa, fazia-se ações de informação, de formação. Pronto, é aquilo que nós temos, portanto, era um gabinete de proximidade do município que, pronto, infelizmente, depois desta prorrogação destes meses, vai encerrar no final deste mês.
Só para que todas as pessoas entendam, esta decisão, como é óbvio, nada tem a ver com a Junta de Freguesia, tem a ver com o Governo.
Sim, foi uma medida que o Governo entendeu fazer, portanto, fechar alguns destes polos, digamos assim, do centro de emprego. Do IFP, portanto, e este foi um deles, foi um dos também escolhidos para fechar, infelizmente, porque o nosso conselho ainda tem algum desemprego e prestávamos os serviços que eu acabei de dizer, e a população procurava muito este espaço, mas pronto, o Governo decidiu e teremos que aceitar. Pronto, mesmo assim, já foi muito bom esta prorrogação destes meses, desde o princípio do ano. Enfim, vamos esperar que qualquer dia haja uma alteração positiva neste sentido e que voltamos a ter cá este polo. Vamos esperar para ver. Mas, portanto, neste momento foi decisão do Governo. Aqui fechou alguns aqui em redor do nosso concelho. Portanto, não vai ser só o nosso. Mas, pronto, a decisão está tomada. Prolongaram mais estes meses e agora, pronto, definitivamente, 31 de maio, encerra.
O município de Alvaiázar está já a trabalhar na edificação de uma nova zona industrial. Será em São Pedro, na freguesia de Pusos, São Pedro, num terreno de 16,5 hectares e destinado a 40 lotes. E mesmo ainda estando em causa um projeto, a verdade é que já há empresas interessadas em assentar arraiais naquele território, nomeadamente devido às condições de acessibilidade e de localização junto ao nó da A13. Esta criação nasce de uma necessidade e de um contratempo provocados por um parecer do Instituto de Conservação da Natureza e Floresta que proibiu o município de expandir a zona industrial de Troia. Expansão essa só possível se avançasse para o corte de algumas árvores que estão naquela mancha florestal, uma área que nem chega a 1% da rede Natura de Alvaiázar. Por isso, a Câmara, segundo avançou à nossa redação a Presidente Célia Marques, teve de pensar noutras soluções, mesmo que ainda não tenha atirado a toalha ao chão neste processo relacionado com Troia.
Infelizmente, derivado às características daquela mancha florestal que existe naquela zona, é uma floresta de conservação, onde existem sobreiros, azinheiras e carvalhos, o ICNF não nos autoriza o corte dessas árvores. Fruto desse processo, e porque foi uma mancha que surgiu pela própria regeneração do solo e daí não estar classificada na rede Natura 2000 como um habitat prioritário, mas no entanto o ICNF na sua visita ao local considerou que apesar de estarmos a falar de uma mancha com um impacto na rede Natura de Alvaiázar quase ínfima, nem estamos a falar de 1%, no entanto o ICNF considerou que não era possível autorizar o corte daquelas espécies.
E assim a zona industrial não podia expandir.
Exatamente. Nós estamos a trabalhar no sentido de conseguir inverter esse parecer. Acredito que temos condições para alterar esse parecer do ICNF, porque, como digo, estamos a falar de um impacto inferior a 1%. No entanto, neste momento, é importante darmos resposta às necessidades das empresas e, por isso, estamos a trabalhar numa nova zona industrial. Há uma zona industrial que irá surgir em São Pedro, na freguesia de Poços de São Pedro, junto ao nó da A13, em que estamos desde janeiro a trabalhar afincadamente na resposta às exigências do aviso do quadro comunitário para obtermos financiamento. Neste momento, a nível do cumprimento dos instrumentos de gestão territorial, o processo já está fechado e estamos a adquirir os terrenos para podermos avançar com o loteamento, o registro do loteamento, e já iniciar o processo de entrega de lotes para podermos depois, posteriormente, iniciar as obras. Por isso, a nossa expectativa, e atendendo, como eu disse, à importância de entregarmos lotes a empresas que têm, inclusivamente, candidaturas ao quadro comunitário, ao COMPET, já aprovadas, é que ainda este ano, se estas obras se iniciem, em meados do ano, se iniciem, se tudo correr conforme temos perspectivado e se houver condições favoráveis por parte da Comissão de Coordenação no sentido da aprovação da candidatura, este ano ainda iniciaremos os trabalhos da nova zona industrial.
Para ser concluídos quando?
Neste momento nós estamos a elaborar o projeto. Nós ainda não temos um valor de investimento da obra. Posso lhe dizer que é uma zona industrial que tem 16 hectares e meio, muito acima da zona industrial de Troia, mas iremos tentar aproveitar ao máximo todas as infraestruturas existentes no local, porque é uma zona que já tem infraestruturas e, nesse sentido, há aqui uma redução, digamos assim, no valor do investimento. Apesar de ser mais área, a nível do investimento da infraestruturação é menor, porque essa zona já é infraestruturada e já tem essas condições.
A Assembleia Municipal Jovem de Tomar reúne esta quinta-feira no Salão Nobre. A iniciativa vai decorrer em dois momentos distintos, o primeiro às 10 horas para alunos do segundo ciclo do ensino básico e o segundo às 14 horas para alunos do décimo ano do ensino secundário e profissional. Esta é uma organização do Município de Tomar, Divisão da Educação, Intervenção Social e Ambiente. A Assembleia Municipal de Tomar tem como tema "E se eu fosse Presidente da Câmara?" e decorre nos moldes de uma Assembleia Municipal, com destaque para a apresentação, discussão e votação de propostas. Participam nesta Assembleia Municipal Jovem de Tomar alunos do Agrupamento de Escolas dos Templários e do Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caros ouvintes, na última terça-feira, o Ministro das Finanças defendeu que contar a totalidade do tempo de serviço dos professores representaria o maior aumento de despesa desta legislatura e, evidentemente, que iria abrir uma caixa Pandora sobre a recuperação do tempo de congelamento nas carreiras dos funcionários públicos. Apesar disto, na quinta-feira passada, o PSD, o Bloco de Esquerda, o CDS, o PCP e os Verdes aliaram-se para aprovar a contagem integral do tempo de serviço dos professores, ou seja, a recuperação dos 9 anos, 4 meses e 2 dias. Esta votação levou uma crise política que foi pautada por uma grande instabilidade política, com o primeiro-ministro, António Costa, a vir a público a assumir que se demite caso o diploma dos professores seja aprovado em votação final global no Parlamento, afirmando que é socialmente injusto e que condiciona a governação futura, representando uma ruptura irreparável com os compromissos assumidos. Caros ouvintes, este tema tem de ser tratado com toda a clareza. É óbvio que o Governo gostaria de repor na íntegra todo o tempo que foi congelado a todos, e aqui friso, a todos os funcionários públicos. Mas não podemos nos olvidar que ainda há pouco tempo tivemos uma intervenção da Troika. E ainda estamos a equilibrar as nossas contas. Mas analisemos por alto os impactos desta medida. Primeiro, criação de um cargo adicional de pelo menos 340 milhões de euros devido ao pagamento de retroativos. Segundo, a aplicação deste diploma ao ano de 2019 implicaria necessariamente um orçamento retificativo, o que quebraria a regra da estabilidade e da boa gestão orçamental. Por terceiro lugar, a necessária extensão deste diploma aos demais corpos especiais e, por si só, implicaria um acréscimo de despesa de 800 milhões de euros permanentes. Em quarto, a restrição desta solução aos professores e restantes corpos sociais colocaria em situação de desigualdade os demais funcionários públicos e todos os portugueses que sofreram os efeitos da crise. Em quinto, a acomodação no curto, médio e longo prazo só seria possível com inevitáveis cortes nos serviços públicos ou significativos aumentos de impostos. Enfim, estaríamos a deitar por terra todos os sacrifícios, todo o esforço que todos os portugueses tiveram de fazer durante a crise. E aqui eu pergunto-vos, será que vale a pena? Marques Mendes, no seu comentário semanal de domingo à noite, frisou que se o PSD e o CDS estivessem no governo, nunca na vida aprovaria uma medida desta natureza. Que nunca nenhum ministro das Finanças, do PSD ou do CDS, alguma vez daria autorização ou aval a uma coisa destas. Daí percebemos as últimas declarações de ambos os dirigentes destes partidos, em que já vieram dizer que ponderam votar contra se isto ou aquilo. Relativamente ao Bloco de Esquerda e ao PCP, foram coerentes e fiéis a si mesmos. Compreende-se, até porque também não nos podemos olvidar que estamos em ano de legislativas e que se queiram desmarcar da geringonça e do Partido Socialista. Termino citando Sá Carneiro. A política sem risco é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha. Boa semana.
Ficamos então por aqui neste Bloco de Notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.